Bom dia a todos, senhores procuradores, senhor assessor da Corregedoria, senhor assessor da Coordenadoria Geral, senhores servidores. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça. Temos sim já.
Temos oito.
Temos oito, temos quórum sim. Isso. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência do quórum, instalação da reunião. Temos o quórum estabelecido no nosso regimento interno. Manifestação do Procurador de Justiça, já passo em seguida. Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião ordinária, já encaminhada aos senhores, submeto a apreciação, aprovada por unanimidade. Com a palavra o senhor Corregedor, doutor Carlos Augusto Alcântara Machado.
Senhor Procurador-Geral, senhora Procuradora, senhores Procuradores, os trabalhos da Corregedoria se desenvolvem regularmente. Essa semana, dando cumprimento ao calendário de correições ordinárias, realizamos aqui no centro de apoio do próprio prédio sede, duas visitas de correição e junto às procuradorias, três visitas. No mais, os trabalhos se desenvolvem com regularidade.
Coordenador, muito obrigado, doutor Carlos Augusto. Com a palavra, a coordenadora geral, doutora Cristina Brandi.
Bom dia a todos. A coordenadoria está tudo regularmente correndo bem.
Com a palavra agora o senhor ouvidor do Ministério Público em Exercício, doutor Ernesto Rezende.
Melo.
Ernesto Melo, que Rezende. Lembrei agora do nosso amigo Ernesto, não sei porquê.
Melo.
Ernesto Melo, Ernesto, me desculpe, corrigindo, viu?
Feita a retificação.
Feita a retificação. E o pior que o doutor Ernesto, seu Ernesto também tinha um bigode igual ao seu. Só que ele era magrinho.
Ernesto do escrivão.
Isso. Lembrei do nome dele agora, não sei porquê.
Eu fico lisonjeado.
Querido amigo, inclusive. Passo a palavra a Vossa Excelência, Ernesto Melo.
Ernesto, escrivão, meu amigo. Grande figura. Senhor Procurador-Geral, colegas Procuradores de Justiça, ressaltando que a ouvidoria já se encontra funcionando nas novas instalações, no segundo andar, na sala 201, eu quero dizer que o trabalho conta dentro da normalidade, nada de importante para ser situado. Agora, eu aproveito a oportunidade para também informar que durante o período dos dias 25, 26, 27 e 30, ou seja, quarta, quinta, sexta e segunda, eu usarei, veja bem, das folgas compensatórias dos plantões exercidos e estarei afastado das funções. Daí que requeiro ao Procurador-Geral que faça a designação do nosso colega Celso Leó para...
Isso. De acordo, doutor Ernesto, de acordo.
Quarta, quinta, sexta e segunda.
Anotagem, para fazer a portaria.
Não, da próxima. Viu?
Quarta. Muito obrigado. Só observando também agora que o doutor Paulo, aqui exercendo a função de secretário do colégio, na ausência da doutora Conceição.
Não. Doutor Jorge.
Doutor Jorge, melhor dizendo, doutor Jorge. Eu estou aqui com a cabeça ainda hoje, está meio. Manifestação dos procuradores de justiça. Alguns dos senhores querem se manifestar? Então passamos à ordem do dia, perfeito?
Segunda.
Leitura, discussão e votação do projeto de resolução que altera o artigo 1º da resolução número 001, CPJ, de 13 de agosto de 2002, altera o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 3 da resolução 007/2011, CPJ, altera o artigo 1º da resolução 013 e altera o artigo 2º da resolução 006. Esse procedimento estava na Comissão de Assuntos Institucionais, o presidente doutor José Nias, ele está numa sessão do Tribunal de Justiça. De qualquer maneira, o assunto já é conhecido, a matéria de todos. Na verdade, ele visa aqui regulamentar que as promotorias criminais da Barra dos Coqueiros, de Lagarto, de São Cristóvão, possam uma substituir a outra nos casos de impedimento, suspeição e afastamento. Inclusive uma proposta que foi apresentada pela Corregedoria, doutor Carlos Augusto, e eu vou passar a palavra para ele explicar e a gente delibera, se os senhores concordarem, mesmo com o relator não estando presente.
Na verdade, a proposta da Corregedoria foi para aperfeiçoar e otimizar os trabalhos dos promotores de justiça quando houvesse lotação em promotorias que funcionassem perante um único órgão do Poder Judiciário. Isso existe aqui no Tribunal do Júri, em algumas outras promotorias, e estava, pela escala de substituição, não estava havendo uma substituição automática em todos os casos, salvo em impedimento e suspeição. E muitas vezes o promotor se ausentava por abono ou então por licença médica e a substituição não era automática, ou então quando havia necessidade de serviço para ele não funcionar, que ele não poderia funcionar. Por exemplo, um júri amanhã, hoje teria audiência de processo PAU ou IMPA, que ele era vinculado. E do ponto de vista formal, estava havendo um problema que precisava ser regularizado e otimizado, vamos dizer assim, né? Porque em situações excepcionais precisaria de uma portaria específica do procurador-geral. E aí a corregedoria, verificando a situação, fez uma sugestão, não é? Que foi remetida ao gabinete do procurador-geral, que por sua vez remeteu à comissão de assuntos institucionais, e temos um membro aqui da comissão que poderia se referir, não é, doutor Celso, está aqui presente, ele podia fazer uma menção ao fato, se Vossa Excelência permite.
Claro, com certeza. Bom dia a todos. Salvo engano, doutor Rony, a proposta da corregedoria ao procurador-geral está dentro do propósito de acrescentar e otimizar. Mas parece-me que a proposta da Procuradoria-Geral caiu em equívoco. Ao invés de falar artigo 1º, parágrafo, falou em parágrafo. Se eu não me engano, tem uma ressalva do doutor José Neno.
Mas sentido. Foi um erro formal, né?
Foi um erro formal. Estou dizendo se está...
Inclusive, o gabinete já foi cientificado.
Ah, já?
Assim, informalmente.
Da corregedoria, mas é porque está em votação a proposta do Procurador-Geral. Tem essa ressalva no voto do doutor José Nisso, se não me falha a memória? Sei, mas na hora de digitar... Mas, doutor José Nisso, aí, na hora de digitar, desde botar artigo 1º, ou parágrafo 1º, botou... Inverteu.
Com essa retificação, submeto. Estamos votando aqui a proposta de alteração da resolução que Vossa Excelência relatou.
Isso. Porque a redação do artigo 1º, tanto na proposta do Dr. Carlos Augusto quanto na que veio da Procuradoria, não constava o texto do artigo 1º. Foi, na verdade, teria que inserir alguns parágrafos, mas o texto do artigo 1º permanecia do mesmo jeito. Foi por isso que nós fizemos essa alteração.
Só um acréscimo, não foi uma retificação.
Mas a proposta, ela é original. Ela
tem alteração, eu estou de acordo. Eu só queria... estou de acordo com os esclarecimentos, claro, sim. Só. Então eu submeto a apreciação do colegiado com a retificação já sugerida, aprovada por unanimidade. Vencemos a nossa pauta. Vencemos a nossa pauta ordinária, então, encerrando a pauta da nossa reunião ordinária, começaremos daqui 5 minutos a sessão extraordinária, que está marcada 11 horas, o doutor Carlos Augusto está lembrando. Então vou ter que esperar, eu queria ser rápido, mas o prazo regimental, porque tem advogados e tem tudo, é isso mesmo. Vossa Excelência queria se manifestar alguma coisa?
Só queria apenas...
Com a palavra, Vossa Excelência, pois não.
Do tribunal na sessão das câmaras cíveis reunidas em relação ao RV, ao conflito de competência negativo, que alguns, meu gabinete mesmo tinha uma posição que era da Fazenda Pública, mas o gabinete do Dr. Eduardo e da doutora Cristina sempre se posicionou no sentido de que havia uma complexidade e precisava de perícia, então a seria a vada da Fazenda Pública e que seria competente. E hoje já foi unificado, porque havia uma divergência entre os desembargadores, mas ficou unificado. Havendo uma perícia e contábil, no caso da URB, que é complexa, será a 18ª competência. A vara da Fazenda Pública, e não o juizado da Fazenda Pública.
Isso já era adotado não pela maioria. Não tem cálculo nenhum.
Exatamente.
Juizado. Então, já funciona.
Era esse o aviso, doutor? Mais alguma coisa?
Não, é também sobre a portaria. Eu estou vendo que saiu a portaria que dispõe sobre a normatização dos servidores para a concessão de férias e também dos membros.
Perfeito.
E há uma... Eu vejo que... que nos servidores tem uma diferença. Era somente um esclarecimento. Por que nos servidores não pode haver uma alteração? Se, por exemplo, se surgir uma eventualidade que o servidor precisa...
Pode sim alterar, doutor. Pode sim, claro que sim.
Era isso que eu queria esclarecer.
Perfeito.
Pode haver alteração?
Pode sim.
Ah, ótimo.
Obrigado. Não há problema nenhum, não. Viu? tudo justificado, plenamente justificado, de acordo com o chefe mediado. Não há problema nenhum, não.
A flexibilidade, né?
Com certeza. A ideia foi essa quando a gente fracionou, ou seja, para tornar as férias algo extremamente prazeroso para quem vai tirar e que atenda o interesse público e o interesse do membro do servidor. Essa foi a finalidade da regulamentação. E lembrando que foi aprovado pelo colégio
aqui. Também
eu
gostaria de agradecer a propositura do colégio, a moção de parabéns que eu recebi.
Muito bem.
E agradecer ao doutor Zé Carlos que teve a iniciativa. Eu nunca, desde que estou aqui, recebi uma moção. Eu fico agradecido.
Então, declaro encerrada a reunião e aguardamos às 11 horas a nossa reunião extraordinária. Muito obrigado.